Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.
Seja bem-vindo. Muito obrigado por estar desse lado. É um prazer estar de regresso com a Voz da Esperança. Desejamos que estes próximos minutos sejam, isso mesmo, uma frequência de esperança na sua vida, de inspiração. Para isso vamos à Palavra de Deus, buscar valores, conceitos, ideias e verdade que inspirem os nossos pensamentos, a nossa vida e, quem sabe, afetem também as nossas decisões, mas, sobretudo, que esta sintonia de esperança nos conecte com Deus, com a sua palavra, com o muito que Ele tem para trazer à nossa vida. Para isso, estamos nesta primeira temporada aqui na Rádio RCS com a Voz da Esperança, precisamente a olhar para Deus e a descobrir como, conhecendo Deus e a forma como Ele se revela na palavra, na verdade compreendemos muito mais sobre nós próprios, sobre quem Ele é e conseguimos entender melhor o plano de Deus também para a nossa vida. Por isso desafio a ficar aí desse lado para hoje mais uma etapa nesta descoberta. É claro que se quiser conhecer a parte da revelação de Deus que estudamos e analisamos aqui no último programa, Voz da Esperança, já sabe que pode sempre aceder aos nossos podcasts em novotempo.pt ou em qualquer plataforma das mais conhecidas plataformas de podcast, procurando precisamente por Voz da Esperança. Ora, hoje vamos nos centrar numa ideia, numa revelação, se quiser, extraordinária e uma das mais profundas sobre quem Deus é, mas também das mais significativas. Vamos falar sobre o facto de Deus ser, se apresentar e se revelar na palavra de Deus como um ser relacional, profundamente relacional. Ora, vamos analisar diferentes aspectos e evidências desta característica, desta natureza de Deus profundamente relacional e talvez nos vamos centrar num facto, o de que a pluralidade de Deus, tal como é revelada na Bíblia, é desde logo a maior evidência de que Ele é um ser relacional. O facto de a Bíblia revelar que Deus, na sua própria natureza, ou se quiser, na sua essência, é um ser plural, ou seja, que não se entende à luz do que nós diríamos sobre qualquer outro ser, que somos essencialmente seres singulares, embora criados para a relação, já analisaremos isso, mas a verdade é que Deus não se apresenta nem se revela na Bíblia como um ser de natureza singular. Ele é um único Deus, mas é um ser plural. Ora, vamos começar precisamente pelo princípio onde temos a primeira evidência ou revelação desta grande verdade. Em certo sentido, misteriosa, sim, porque é insondável, aos nossos olhos e à mente humana difícil de conceber, mas ainda assim claramente revelada na Escritura. Eu dizia que começamos pelo princípio porque logo no relato da criação, no primeiro capítulo do Gênesis, aliás, precisamente no contexto da criação do ser humano, o homem e a mulher, o texto da Bíblia diz que façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E é interessante notar que encontramos aqui esta primeira evidência de uma pluralidade, que obviamente se revela neste nós, nesta pessoa gramatical, que em certo sentido, não vou dizer que esconde, mas não revela completamente a essência do plural, mas de forma alguma deixa dúvidas sobre o facto de que existe uma espécie de diálogo, porque o texto na verdade fala de um diálogo interno, um diálogo divino, mas um diálogo que não se passa entre Deus e qualquer outro ser, por exemplo, um anjo ou qualquer outro ser criado, é um diálogo na divindade. Por isso o texto diz, façamos o homem à nossa imagem. É interessante porque quando lemos este plural revelado, neste momento da Escritura e da revelação da Bíblia, se quiser dito de outra maneira, se nós tivéssemos só o livro do Gênesis na Bíblia, saberíamos, aliás, muita coisa importante, talvez os fundamentos da revelação de Deus e de quem nós somos e de toda a criação, nós o teríamos no livro do Gênesis, na verdade, mas obviamente que muito, muito conhecimento e muita revelação ficaria de fora. É por isso que a Bíblia não se lê olhando para um livro apenas, e da mesma maneira Deus não se entende olhando apenas para um versículo, para um texto, para um livro mesmo da Bíblia. E por isso nesta descoberta, quase que numa viagem que estamos a fazer, nestes episódios aqui da Voz da Esperança, estamos precisamente a procurar uma visão mais abrangente possível, profunda e verdadeira sobre quem Deus é. Que no caso da Bíblia é o mesmo que dizer, estamos à procura da maneira como Deus se revela. Precisamente como nós temos de Deus, no caso da Bíblia, uma revelação escrita, embora Deus obviamente possa ser conhecido através de outras formas de revelação, nomeadamente o mundo natural, por exemplo, que fala sobre ele, claro, através também de uma relação pessoal que podemos ter com ele, Deus se revela a cada um numa nota que acaba por ser mais de acordo com a forma como ele fala, como ele sonda o nosso coração. Mas voltando agora, fechando aqui um pouco o parênteses, o conceito que estou a explorar neste momento consigo é que na Bíblia nós temos uma revelação escrita e, portanto, quando vamos à procura de conhecimento sobre Deus, mais do que o conhecer, nós conhecemos a revelação que é feita sobre ele. Ora, para quem crê, e temos muitas evidências de que a Bíblia é um livro inspirado por ele, como ela própria, aliás, dá testemunho, de que homens santos inspirados pelo Espírito Santo escreveram, então nós podemos dizer que o que está escrito e o que está revelado é o que Deus quis revelar sobre si mesmo. E nesse sentido, ora, voltamos agora ao nosso plural, o Deus que diz, quase num diálogo interno, façamos o homem, é-nos difícil apenas com este versículo entender profundamente que tipo de pluralidade é esta, mas, felizmente, graças a ele, Deus escolheu revelar-se muito mais do que isto e, portanto, revelar mais da sua pluralidade. Já vamos entrar precisamente nesse detalhe. Antes disso, ainda vamos a um outro texto importante no Antigo Testamento. Vamos agora dar um salto ao profeta Isaías, que tem uma extraordinária visão, aliás, numa altura em que Deus o vai chamar para o seu ministério. E, mais uma vez, a pluralidade de Deus se vai revelar aqui. Diz o texto, capítulo 6, estamos a ler no capítulo 6 do profeta Isaías, logo a partir do primeiro versículo, é-nos dito, eu vi, diz Isaías, vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. Serafins estavam por cima dele e clamavam uns aos outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Um Deus que aqui, portanto, é apresentado como sendo três vezes santo. Mas um pouco mais à frente neste relato, desta visão de Isaías, então vem o texto que quero chamar à sua consideração. Diz o versículo 8 que depois disto Isaías ouviu a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E então Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me a mim. Mais uma vez encontramos um plural que é assumido na primeira pessoa, em que Deus, obviamente, como estamos a dizer, na forma como Isaías vai depois escrever a visão que teve, claramente percebemos uma intencionalidade, não há aqui forma de pensar ou de conceber um erro, um engano da parte do profeta, porque a voz que ele ouviu lhe disse: quem enviarei, quem há de ir por nós? E mais uma vez encontramos um plural, quase num diálogo interno, porque Deus se apresenta como um plural. Mas vamos agora tentar concretizar o que isto quer dizer, dito de outra forma, como é que a Bíblia vai expandir a revelação sobre quem Deus é. Porque a partir destes dois textos que lemos, poderíamos ficar apenas com uma dúvida: quem é este nós? Quem é este façamos? Apenas teríamos a evidência de que havia uma pluralidade na pessoa de Deus. Quando chegamos ao Novo Testamento, o véu como que é aberto e o suposto mistério é desvendado de uma maneira mais clara. Por exemplo, nas palavras do apóstolo Paulo, que quando escreve à sua igreja, aos Coríntios, e se despede, aliás, como uma forma até de envio e de bênção, ele diz que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. E aí entendemos de uma maneira mais clara que a pluralidade agora já há uma revelação muito mais evidente. E, obviamente, aqui farei recurso às palavras de Jesus, que tornam, digamos, ainda esta identidade mais simples, se quiser, mais clara de entender, quando, a propósito do seu mandato para os discípulos batizarem aqueles que se juntam ao reino de Deus e aos seus valores, Jesus dizia para os discípulos irem batizarem as pessoas, e ele dizia em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Com estes dois textos e estas duas revelações, feitas pelo apóstolo e por Jesus, obviamente que há uma clareza muito melhor ao compreendermos que Deus é Pai, é Filho e Espírito Santo. Um Deus que é único, mas que a sua essência é plural em três pessoas. É muito interessante notar ainda que na Bíblia nós conseguimos encontrar revelação sobre a dinâmica desta relação. Porque o que passamos a entender é que há uma relação intrínseca à pessoa de Deus. Nós estamos a tentar descobrir na Bíblia evidências sobre quem Deus é, porque isso tem todo o impacto na nossa vida e, obviamente, no nosso relacionamento com Ele. Se Deus é um ser relacional, há uma dinâmica na relação que o próprio Deus tem na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Note alguns detalhes interessantes sobre isto. No batismo de Jesus, há uma voz que se ouve do céu, e portanto isto foi registado pelos evangelistas, os discípulos que estavam naquele lugar, Mateus, por exemplo, e é registado precisamente que a voz do Pai foi ouvida. E essa voz vai dizer: este é o meu Filho amado em quem tenho prazer. Vemos, portanto, a voz do Pai, a sua presença a ser fisicamente perceptível, porque uma voz, sabemos, é uma onda, é física, portanto é uma manifestação física do Pai. Jesus, nesse caso, ele está na Terra, na forma humana, porque esse é o grande mistério da encarnação. Deus fez-se homem, por isso ele é Filho de Deus, Filho do homem. Mas repara agora a questão da dinâmica da relação que lhe quer chamar a atenção. O Pai vai dar esta ênfase, esta glória, esta honra ao Filho, dizendo: este é o meu Filho em quem tenho prazer. Mas é interessante porque Jesus, vamos ouvi-lo várias vezes, falar sobre o Pai, mostrando-nos, portanto, aqui a dinâmica desta relação. Eu dou-lhe um exemplo. Em João, no capítulo 5, temos esta expressão no versículo 30. Jesus dizia: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está nos céus. É interessante notar isto, como o Pai dá honra ao Filho, mas o Filho, quando fala, dá honra ao Pai. E, na verdade, vamos encontrar agora esta dimensão triuna. O Filho, Jesus, vai dar honra ao Espírito Santo. Falo, aliás, em diversas ocasiões. Vamos ler esta expressão também no Evangelho do apóstolo João, quando Jesus dizia: convém que eu vá para que venha o Espírito Santo e ele vos conduza a toda a verdade. É como se Jesus dissesse que ele é mais importante que eu, por isso convém que eu vá. E, na verdade, foi isso que aconteceu. Jesus partiu desta terra, fisicamente partiu. Esse relato temos-lo claro na Bíblia, no livro de Atos, nomeadamente. E o Espírito Santo ficou. O Espírito Santo iniciou, digamos, um processo de inspiração, de presença. Ora, Jesus dizia, portanto, dando honra precisamente ao facto de que o Espírito Santo é que ia conseguir conduzir os discípulos a toda a verdade. Agora, ao termos explorado aqui em alguns minutos, não muito profundamente, mas no tempo suficiente, creio, para ficar claro para todos esta natureza relacional do próprio Deus, porque ele é Pai, Filho e Espírito Santo, porque ele é pluralidade, há, na verdade, por trás desta revelação, algo extraordinário que nos implica agora mais a nós. Penso comigo nisto: Deus ter esta natureza relacional é o fundamento para nós percebermos que Deus, na verdade, criou todas as coisas para a relação. Deus criou todos os seres para se complementarem, mais do que isso até, para serem interdependentes. Deus criou, na verdade, um enorme ecossistema de relações profundas, que se manifestam sobretudo nas relações entre seres humanos, mas também nos seres humanos com todo o restante da obra criada. Neste grande ecossistema de relações, o ser humano está no topo, podemos dizer, desta visão relacional. Porquê? Precisamente, voltamos agora na ponte com o primeiro versículo que lemos, porque nós, seres humanos, fomos o único ser em toda a criação, e Deus criou todas as coisas, nós somos o único ser criados, lembre-se, à sua imagem e à sua semelhança. Portanto, Deus colocou em nós muito do que Ele é. É isso que é uma imagem, é isso que é uma semelhança. E essa imagem, aliás, ela não existe em nenhum outro ser da natureza, do mundo natural. Precisamente por isso, o ser humano vive da relação para a relação. É um ser profundamente relacional. É interessante porque na pedagogia que nós vemos no relato da criação, Deus criou não apenas essa ideia de que criou o ser humano à sua imagem, mas agora há uma consequência, se quiser, disso. Deus criou as condições para o homem e a mulher, portanto, porque Deus não criou, lá está, o ser humano como uma individualidade ou singularidade. O ser humano é macho e fêmea, é homem e mulher, e Deus criou essa simbiose para que homem e mulher percebessem a profunda conexão e complementaridade para a qual foram os dois criados. É, aliás, belíssimo que quase num poema Adão, primeiro homem criado, quando contempla e inicia o processo de relacionamento com a sua esposa, Eva, ele vai dizer: esta é carne da minha carne. E em resposta a essa verdade que no fundo Adão e Eva concluem, que são feitos um para o outro e para a relação, portanto, em certo sentido, a pedagogia bíblica da criação é que o ser humano não consegue viver fora da relação, até porque só se produzem novos seres através da relação, e essa relação é íntima, é pessoal, é humana. Mas mais do que isso, depois, ou em complementaridade a isto, Deus vai dizer-lhes: sejam férteis e dominem sobre a terra. E repare que estas duas expressões, ser férteis e dominar, na verdade, são expressões de relação. Ser férteis, como eu dizia, implica obviamente a capacidade de procriar, gerar descendência, é óbvio, mas a ideia de domínio, no contexto bíblico, e especialmente no contexto da criação, é uma ideia de relacionamento. Tal como Deus domina sobre toda a sua criação, tudo o que criou, mas esse domínio não é para fazer mal, por exemplo, não é um domínio negativo ou para esmagar, é um domínio para criar relacionamento. Assim, Deus, tal como consegue relacionar-se connosco, seres humanos, de uma forma única, até porque temos a sua imagem, Deus deu ao ser humano a capacidade de dominar sobre toda a Terra. Portanto, domínio é relação. O mais extraordinário, talvez o mais exclusivo, portanto, na criação do ser humano, é que foi-lhe concedida uma dimensão espiritual que permite, através dela, uma profunda relação íntima e pessoal com o próprio Deus, com o Criador. Por isso, tantas vezes na Bíblia vamos encontrar expressões de homens que escreveram sobre essa procura constante de relação com Deus. Nos Salmos temos diversas expressões maravilhosas. Eu trago-lhe esta apenas do Salmo 42. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. Na verdade, nós, seres humanos, andamos à procura de Deus. Procuramos por Ele porque temos necessidade dEle. E temos necessidade dEle porque fomos criados para a relação. Já pensou, porventura, se o propósito que lhe falta na sua vida é o de uma relação mais profunda com Deus, onde a ideia de ter a imagem e a semelhança com Deus se torne verdadeiramente profícua, dê fruto na sua vida? É isso que significa Deus ser relacional. Ele criou-nos para a relação com Ele, assim como nos criou para a relação uns com os outros. Talvez por isso, desde que há registro, desde que há memória, desde que há história, os seres humanos procuram por Deus, porque precisam de um relacionamento com Ele. Convido a escutar uma música, para mim, a nível pessoal, ela é até muito especial, mas sobretudo ela está baseada numa história bíblica de um homem que andava meio escondido naquela altura, o profeta Elias, mas a história da sua fuga é, na verdade, a história de uma procura por sentido e por Deus, Convido-o a escutar esta música, a refletir sobre ela durante os próximos minutos.
Ouve, Senhor, há tanto tempo que eu anseio estar junto a ti.
É verdade que procuramos Deus, é verdade também que nem sempre é tão evidente conseguir encontrá-lo, mas sim, é possível fazê-lo. É por isso que o próprio Deus nos chama a essa procura. No profeta Jeremias encontramos no capítulo 33 a expressão, uma maravilhosa expressão da parte de Deus: clama a mim e eu te responderei e te direi coisas grandes e insondáveis que tu não conheces. Isto é precisamente o que Deus quer fazer na sua vida, na minha também. A possibilidade de uma relação com Deus é a essência da fé e da experiência cristã. É por isso que, através da Bíblia, nós podemos proclamar, entender e crer nesta centralidade que devia, que precisa ter na nossa vida, uma relação pessoal com Deus. Essa é a melhor forma de sermos plenamente humanos e de ganharmos um propósito para a nossa vida. Porque Deus é um ser relacional, Ele está disponível para a relação. E porque nós somos seres relacionais, criados por Ele, só encontramos sentido total e pleno para a nossa vida na relação. Com outros semelhantes nossos, seguramente, mas acima de tudo, numa relação profunda e pessoal com Deus. Hoje quero deixar-lhe um desafio. Na verdade, uma das formas mais extraordinárias, pessoais, profundas que temos de estabelecer este relacionamento com Deus é orar, falar com Ele, abrir a nossa alma, o nosso coração como um amigo. E aqui, na Voz da Esperança, na Rádio RCS, temos uma equipa disponível para orar por si, quem sabe até orar consigo. Por isso, o meu desafio é que nos envie uma mensagem se neste momento sente que precisa de oração, que alguém interceda, como nos diz a Bíblia, por si, pela sua relação com Deus, pelos seus relacionamentos, pelos desafios da sua vida. Envie uma mensagem, com certeza já conhece os nossos contactos, se não, vou deixá-los mais uma vez, o nosso e-mail programas@radiorcs.pt, é muito simples, programas@radiorcs.pt, ou talvez mais simples ainda, envie uma mensagem, SMS ou WhatsApp, para o nosso número de telefone, nosso telemóvel, 933-912-912, é a nossa frequência, é muito simples, eu vou repetir o número, 933-912-912. E o meu desafio é que nos envie, se quiser apenas o seu nome, dizendo, por favor, orem por mim, ou se quiser partilhar connosco algo mais pessoal, dizendo-nos o motivo pelo qual deseja que oremos por si, pela sua vida, pelo seu relacionamento com Deus ou com alguma pessoa, nós teremos aqui uma equipa de oração a colocar o seu nome precisamente na presença de Deus, num espaço e num tempo de relação com Ele. Se porventura considerar que seria de grande benefício para a sua vida, se seria forma de inspirar esperança, que é o grande objetivo deste programa, nós estamos também disponíveis para orar consigo. Pode enviar uma mensagem para qualquer um destes contactos que eu acabei de lhe dar. Basta dizer-nos isso mesmo, de uma forma pessoal, porque não são máquinas atrás dos telemóveis, somos nós mesmos, a nossa equipa, aqui na Rádio RCS. E se nos transmitir a necessidade que tem de que alguém ore consigo, nós teremos todo o gosto em ligar diretamente para si e poder estar algum tempo em partilha e em oração consigo, se isso for alguma coisa que traga bênção, se for uma necessidade na sua vida. Esta é a voz da esperança. Queremos ser na sua vida, de facto, uma frequência de esperança. Que o Senhor o abençoe. Vemo-nos por aqui no próximo episódio da Voz da Esperança, seja aqui na antena da RCS, em direto ou, claro, em qualquer uma das nossas plataformas de podcast, ou mesmo em novotempo.pt. Até ao próximo episódio. Tudo bom para si. Até lá, se Deus quiser.
Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.